בצאת השם, דף ח' תלתדו לסוטה, עולה פסור, שלום עליכם עתודוס. סתמוס דף ז' עמוד ב' נתסרני אג'י באשו, נוזו יספונצ'ינוס. אם אמרת מאה אני, אם עוזג'ה, כיסיפה אספה סוטה, סילב ועלת הירושלים, סילב ועלת הוסנדרין, מוס חביזה יסו נסידף, e tentam pressionar ela para ela confessar, caso ela sim seja culpada, caso ela sim traiu o marido com esse suspeito, que ela ficou sozinha com ele. Queremos que ela confesse. Não queremos preparar a água da verificação, apagar o nome de Hashem dentro da água. Queremos evitar isso. Que ela confesse é melhor. Por isso tem todo um ritual para pressionar ela e tentar quebrar ela para ela poder confessar, caso ela seja culpada. Imamrat Meani, se ela confessou, então a Mishnah diz que ela escreve um recibo para o marido dela, dizendo que ela traiu ele e ela não merece mais a Ketubah. O marido que se casa se compromete a Ketubah, um valor de dinheiro, que caso ele provoque o divórcio ou ele faleça, ela recebe um dinheiro. Porém, se a mulher trai o marido, então ela não merece a Ketubah. Então, se ela confessa que ela traiu, ela tem que escrever um recibo para ele, dizendo que ela não merece mais a Ketubah. E ela tem que se divorciar dele. Então, fala a Gemara, Shmat Minakot Vin Shovar, se vê da nossa Mishnah, uma resposta para uma questão muito famosa. O que se faz quando alguém paga uma dívida? Então, o credor tem um documento que diz que o devedor deve para ele dinheiro. O devedor pagou a dívida, o que se faz? São opiniões dos Tanaim que dizem que se escreve um recibo. O credor escreve um recibo para o devedor, dizendo que o devedor pagou a dívida e o credor não tem mais direito de cobrar essa dívida. O devedor tem uma prova de pagamento. Isso é uma opinião. Outra opinião sucede que não se faz isso. Não se escreve um recibo, existe um risco que o devedor pode chegar a perder esse recibo e o credor voltar a cobrar dele. Então, a melhor coisa, conforme as outras opiniões, é rasgar o documento da dívida. Então, fala a mulher, se vê da nossa Mishnah, que a coisa certa a fazer é escrever um recibo. Nossa Mishnah diz que a mulher escreve um recibo para o marido, dizendo que ela não merece mais o pagamento da Ketubah. Então, se vê que se escreve um recibo e não se rasga a Ketubah, seria uma resposta para uma questão muito famosa. Amar Abai, fala Abai. Tni mekarat, fala Abai que não. Talvez o que a Mishnah quis dizer é que vamos rasgar a Ketubah. Mishnah apelidou isso de escrever um recibo, mas na verdade na prática vamos rasgar a Ketubah, não tem prova. Amaleirava disse Rava, Verishoveretane. Mishnah não fala assim, Mishnah fala bem claro que ela escreveu um recibo. Ela amarava, por isso disse Rava, Bemakom She'em Kotvim Ketubah Askinan. Fala Rava, não tem prova da nossa Mishnah. Mesmo que a Mishnah diz que a mulher se escreve um recibo para o marido, não tem prova. Por quê? Talvez o sábio da nossa Mishnah ensinou essa lei numa cidade que não tinha o costume de escrever o documento da Ketubah. Ou seja, numa cidade que se costuma escrever a Ketubah, então, talvez a nossa Mishnah também ia concordar que não se escreve o recibo se o marido ele já pagou a Ketubah, digamos. Ou se a mulher ela não merece a Ketubah, então talvez rasgaríamos o documento da Ketubah e ponto final. Porém, a nossa Mishnah se trata talvez num cenário, numa cidade que não se costumava escrever a Ketubah. Então, se um homem se divorciava da mulher, ela levava o divórcio para um tribunal para cobrar a Ketubah dela sem o documento da Ketubah. O marido não tem uma prova que ele pagou a Ketubah, então ele tem que pagar, porque ela tem o divórcio na mão dela. Num cenário desse, todos concordam que uma vez que não tem o documento da Ketubah para rasgar, então é óbvio que o marido merece um recibo. É a única forma da gente poder isentar ele de pagar a Ketubah. Então, talvez esse é o caso da nossa Mishnah, que não se escrevia a Ketubah, então todos concordariam que a mulher tem que escrever um recibo para o marido dizendo que ela não merece o pagamento da Ketubah, porque, infelizmente, ela traiu ele. Continuamos. Vem uma teorani. Se a mulher ela insiste que ela não traiu o marido, ela ficou sozinha com o suspeito, mas não traiu ele. Então, a próxima coisa a fazer é levar ela até o portão leste de entrada para o Harabait. Harabait é a montanha do Betamidash. Levavam ela no portão leste. E de lá levavam ela para o Charnikador, como a gente já viu na frente. Porém, perdendo na Atam Kaima. A mulher já está no Betamidash nesse momento. Que a gente viu antes que levavam ela para o Sanhedrin. Onde os Sanhedrin se sentavam para julgar? O Tribunal Supremo do Povo de Israel se sentava na Lishkata Gazit. É um dos aposentos dentro do Betamidash. Então ela já está no Harabait e já está dentro do Betamidash. que a Mishnah fala que levamos ela no portão de entrada leste do Harabait. Fala de Maskina lá ou Martina lá? Fala mais que sim. Nós levamos ela para o Betamidash, para o Sanedrin. O Sanedrin, então, falam para os Kohanim fazer um ritual da Sotá. E ela está no Betamidash. Tirávamos ela do Betamidash. Tirávamos ela do Harabai também. E levávamos ela de volta para o Harabai, de volta para o Betamidash. Porque esse vai e vem, que dele ia ganhar para atormentar ela, para tentar cansar ela. E caso ela seja culpada e se escondendo a verdade, ela se quebre e confesse. Então, como fala, preta da Bishimon ben Elazar, o fala o sábio. Bedim, assire, taidim, imakom, imakom, que deixe titarev da atana, leve, achzeru, bae. Mesma coisa se faz com duas testemunhas que vieram condenar um réu, pena de morte. O Sanedrin pegavam essas duas testemunhas, levavam eles de lá para cá. Saíam do tribunal, voltavam, iam para lá, iam para cá, para cansar eles, atormentar eles, que caso eles estejam mentindo, eles vão se quebrar e confessar, ou eles vão se confundir o testemunho deles, e o Sanedrin vão perceber que é tudo uma mentira, e vão inocentar o réu. Mesma coisa se faz com a Sotá, para ela se quebrar e ela confessar. Shechar Mashkina da Sotá. Depois levavam a Sotá, como a gente viu ontem, no Shaar Nicanor, no portão de Nicanor. É um portão de entrada para azarar o pátio interno do Betamigdash. Que lá se dava para soltar a beber a água, no Shaar Nicanor. A Mishnah continua lá as mulheres que deram à luz, a Yoledet, elas traziam os sacrifícios para se purificar. Depois do parto tem um período de purificação, como a gente viu já, no final de Tratado de Nazir, tinha um processo de purificação, depois ela tinha que ter esses sacrifícios. Então ela ficava lá no Shaar Nicanor, quando os sacrifícios estavam sendo sacrificados, a Mishnah continua que lá também os leprosos iam para passar pelo ritual de purificação da impureza de Metzorá. Fala na Bishlama Sotó Dirti. Mas eu entendo isso que a Mishnah disse que a Sotá bebe água da verificação, tem todo o ritual dela no Shaar Nicanor, no portão de entrada do Betamigdash, por causa de um pasuk Behemida Koeleta e Shalifne Hashem. A mulher tem que estar, a Sotá tem que estar na frente de Hashem quando o ritual vai se cumprir. Então na frente de Hashem, na frente do Betamigdash, onde a presença divina estava pairando. Então, ela fica na frente do portão de entrada do pátio do Betamigdash, no Shaar Nicanor, e passa pelo ritual dela lá. Isso tudo bem, tem uma fonte do Pasuk Metzoraim Nami. Também os leprosos, tem uma menção no Pasuk, que eles ficam no Shaar Nicanor para se purificar. Dirtiv, como diz o Pasuk, Ve'emida Koen HaMetaher, o Koen que ia purificar o Mitaher, que é o impuro que ia se purificar, o Metzorá. Também Lifnei Hashem, na frente de Hashem, na frente do pátio da Azara do Beit HaMikdash. Ela Yoledet Maitava. Porém, qual é o motivo que a mulher que deu à luz, depois que ela se purificou todo o período dela, ela tinha que terminar a purificação com o sacrifício, ela tinha que levar os sacrifícios no Shaar Nicanor e ficar lá? Por quê? Ile Amishum de Atian Bekaiman Akurbanayum. Talvez é para ela estar o mais próximo possível dos sacrifícios dela. Ela está impura, então ela não pode entrar dentro do Beit HaMikdash. Então o mais próximo possível é no Shaar Nicanor, por isso, tal como fala essa braita, em Korbanot shel Adam Karev, Elohim Ken Omed al Gabav, o sacrifício da pessoa só é sacrificado se a pessoa está presente, então a Yoledet tem que estar presente perto do Beit HaMikdash, mais próximo possível para estar presente no sacrifício. Yach Yezavim Yezavod Nami. Se for esse o motivo da Yoledet, a Mishnah deveria mencionar mais, deveria mencionar também um Zaf ou uma Zavá, um homem ou uma mulher que estão impuros, impuros do corrimento. Vemos o que é isso no final do Tratado de Nazir. Quem quiser revisar, pode mandar um e-mail, vamos revisar. Porém, um Zaf ou uma Zavá tinham que trazer sacrifícios para se purificar. Então, aqui é porque a Mishnah não mencionou que eles levam sacrifícios e ficam no Shaar Nicanor. É verdade. Esse é o motivo da Yoledet, isso se aplica ao Zaf. Azavatem B. A Mishnah queria ser mais resumida, mais sintética, então mencionou só o exemplo da Yoledet. Porém, essa lei se aplica também ao Zav e Azavá. A regra geral é que a pessoa impura tem que estar o mais próximo possível do sacrifício, e o mais próximo possível é no Shaar Nicanor. Tanu Rabana disse a Braita. Emashkin Shtesotot Kiahat. Uma nova lei. Se no Beit HaMikdash tem lá uma fila de Sotot. Um dia que vieram várias Sotot, várias mulheres, na situação da Sotá, para passar pelo ritual no Beit HaMikdash. Fala a Braita, cada ritual tem que ser individual, para cada sotá. Não se dá nem para duas mulheres ao mesmo tempo beber a água da verificação e passar pelo ritual da sotá. Por que? Porque temos um receio que se a gente vai ter duas mulheres ao mesmo tempo passando pelo ritual da sotá, uma vai influenciar a outra, vai encorajar a outra a mentir, esconder e dizer que ela é inocente, mas na verdade ela é culpada. Para que isso não aconteça, cada mulher, cada sotá tem um ritual individual para ninguém encorajar ela, influenciar ela a mentir, contrário, para que ela seja pressionada a confessar. Esse é o raciocínio de estar na Câmara. Abiudá, o meu fala de Abiudá, esse não é o motivo dessa lei. E lá, Amarcrã, a fonte dessa lei é de um passuco. Otá levadá. Ou seja, o passuco diz que o coelho faz assotar jurar. Porém, o passuco fala a palavra otá, ela jurar. E aí o passuco poderia falar ver espiar a coelho. O coelho fez ela jurar, é a mesma coisa que falar a palavra otá, ou sem falar a palavra otá. Porque a Torá diz otá, ela levadá. Para ensinar que só se faz o ritual da sotá para cada sotá de uma vez, individualmente. Então fala a Bidá, essa é a fonte dessa lei. Não é para uma não influenciar a outra. Por que Tanakama não concorda com o Rabi Yudá? O pastor menciona essa lei. Fala Tanakama da Bishimon. O Tanakama, o primeiro sábio da Braita, era Bishimon. E daí? E daí está Dekra. Bishimon interpretava os motivos das mitzvot. O Matam Kama. E Bishimon perguntou qual é o motivo do pasuk. Porque o pasuk indica que só fazemos o ritual de soltar para uma soltar cada vez. Matam ou talevadá? Por qual é o motivo desse pasuk? Que deixelou e ele bagas bechavetá. Para que uma soltar não influencie a outra, encoraje a outra a esconder a verdade. Então, a Bishimon está interpretando o motivo do pasuk. Porém, a Bishimon concorda que a fonte dessa lei é da palavra otá, como Rabi Yudá. Mas bem, não. Estou perguntando qual é a diferença na lei. Se é como Rabi Shimon ou como Rabi Yudá. Os dois concordam que a fonte é a mesma. E Kabbalah tem sim uma nafkamina, uma repercussão prática. Rotetet. Se a gente vê que as duas sotot que estão lá na fila estão tremendo de medo. Então, conforme Rabi Shimon que o motivo do pastor é para uma não encorajar a outra, isso não funcionou agora, as duas estão morrendo de medo, estão tremendo. Então, conforme Rabi Shimon, podemos fazer o ritual para as duas ao mesmo tempo. A gente vê que ela não está com a postura dela com coragem para mentir, ela está tremendo. Então fala Rabi Shimon, nessa situação, a Torá nunca proibiu fazer o ritual para duas soltas ao mesmo tempo. Somente se a gente vê que as duas estão com postura, aí a gente tem o receio que elas estão sendo uma encorajando a outra, uma influenciando a outra de mentir e esconder que, na verdade, elas se traíram o marido. E conforme a Judá, que fala que o motivo é de um passuco, então a lei é seca, conforme a Bíblia. O pastor diz, otá, só fazemos o ritual para uma soltar cada vez, mesmo que elas estão tremendo de medo ou não, não faz diferença. O pastor diz isso, e essa vai ser a lei. A Bishimon interpreta o motivo da mitzvah e fixa a lahot conforme esse motivo. Então a lei vai variar se elas estão tremendo de medo ou não. Pergunta Verotet Mimashkin. Como se pode falar, conforme a Bishimon, se as soltas estão morrendo de medo, a gente vai fazer o ritual para as duas ao mesmo tempo. Verá em osim mitzvot chavilot chavilot. Temos um outro fator. Outra variável na equação. Qual é a variável? Não podemos fazer mitzvot em atacado. Ou seja, não podemos fazer muitas mitzvot ao mesmo tempo. A pessoa que faz muitas mitzvot ao mesmo tempo, se nota que ele quer economizar tempo. Se nota que as mitzvot para ele é uma perda de tempo. Ele quer economizar o máximo de tempo, então ele faz as mitzvot em atacado. Então fala mais, você dá para duas sotas ao mesmo tempo beber a água da sotá? Você tá fazendo mitzvot, chavilot, chavilot, fazendo um pacote de mitzvot e cumprindo ao mesmo tempo? De trás, como fala essa Mishnah, ele mais que este sotot que ahá, não fazemos o ritual de duas sotas ao mesmo tempo, ver metarish nem metzureim que ahá, não purificamos dois leprosos ao mesmo tempo, ver enrutsish nem abadim que ahá, não furamos a orelha de dois escravos ao mesmo tempo. Quem quiser que explique esse conceito pode mandar um e-mail. Vendo o fim de galot que a rat, não se faz o ritual de duas eglar e ufá ao mesmo tempo, também posso explicar por e-mail, não é o momento agora. Le fichendo sim mitzvot chavilot, que não podemos fazer as mitzvot em atacado, como a gente mencionou. Então como você pode falar antes que conforme a Bishimon, se as duas estão tremendo de medo, a gente faz um ritual para as duas ao mesmo tempo? Parece estar fazendo em atacado, fazendo um pacote de mitzvot, economizando tempo. Amar Abaye veitem Arav Kana. Fala o sábio Abaye Arav Kana. Lokarsh, essa pergunta não é nada difícil. Kandekwene, Hat Kandeshne Kwane. Isso que a gente diz que se faz o ritual ao mesmo tempo, é que um Kohen vai fazer um ritual para uma sutá e o outro Kohen para outra sutá ao mesmo tempo. Isso, conforme Rabi Shimon, se nota que as duas estão tremendo de medo, isso é permitido, ninguém está economizando tempo. Cada Kohen está fazendo o ritual para uma sutá. Porém, se um Kohen vai fazer para duas sutá o ritual, está fazendo em atacado, está tomando um atalho para cumprir duas mitzvot ao mesmo tempo, então isso seria proibido, como todas as opiniões. Continuamos a Kohen Ohez Bergadea. A Mishnah diz que o Kohen pega a roupa da sutá forte e acaba rasgando no máximo até o coração dela para ela se sentir humilhada e se quebrar e confessar, e também revela o cabelo dela também pelo mesmo motivo. Fala em Brat, Andraman de Sebreto, Pará et Rosh Aisha. O Kohen revela o cabelo da sutá. Ele e ela Roshá. Até agora sabemos que o cabelo tem que ser revelado. Gufa minai, não sabe que tem que rasgar a roupa dela, revelar parte do corpo dela. Tamud lomar ha'isha. O pastor diz o pará et rosh ha'isha. E vai revelar o cabelo da mulher. E obviamente se trata da sotá, se trata da mulher. O pastor vai dizer a mulher, tem a parte do corpo dela tem que ser revelado com um limite. E mkema tamud lomar o pará et rosh. Pergunta se o pastor já indica que o corpo tem que ser revelado parcialmente. Então a gente já sabe que tem que revelar também o cabelo. O cabelo faz parte do corpo, então tem que revelar um pouco tem que revelar o cabelo e parte do corpo, rasgando a gola. Então por que o pastor tem que falar que tem que revelar o cabelo dela? Meramente a Kohen solteira de Seara veio falar que não só que o Kohen revela o cabelo, também ele solta o cabelo dela. Ele está no Beit HaMikdash sofrendo uma humilhação muito grande, com a roupa rasgada, com o cabelo descoberto, a mulher casada com o cabelo descoberto no Beit HaMikdash. Talvez isso vai influenciar ela, que se ela for culpada, ela vai confessar. Rebidá, o médico fala Rebidá. Imayalibá, nae. Rebidá diz que se a mulher é uma mulher de beleza, então não rasgamos a roupa dela, não revelamos o cabelo dela. E Tarakama diz que sim, não faz diferença. Vamos explicar isso. Fala na lemeira de Rebidá, raiz leirura, verabará lo raiz. Isso quer dizer, conforme Rebidá, nós não vamos rasgar a roupa de uma mulher de beleza, para que as pessoas que são no Beit HaMikdash não tenham pensamentos negativos sobre ela, pensamentos impuros sobre ela. Isso é verdade, tem esse receio. Sabe que não temos esse receio nessa situação? A mulher está tão humilhada no Beit HaMikdash, ninguém vai ter pensamentos impuros sobre essa mulher, mesmo que vamos rasgar parte da roupa dela, independente da beleza dela. E na verdade diz que sim. Será que essa é a explicação da discussão entre os dois? Porém, a gente vê que as opiniões estão trocadas na Braita. Detalhe que fala Braita. Com relação a uma pessoa que pecou um pecado muito grave e foi condenado pena de morte de esquilar apedrejamento, Deus nos livre. Então, o homem, ele é apedrejado seminu, só a parte genital dele coberta. A parte da frente. Atrás, não. E a mulher também é apedrejada seminua, porém com a parte da frente e a parte de trás coberta. Por quê? Porque essas duas partes fazem parte do íntimo dela. Então, essa parte é coberta. Deveria abiudar, essa é a opinião de abiudar. Mechachamim, bem, fala os sábios, haish niskalarum, vera isha niskalarumah. Fala a maioria dos sábios, e a lei é com a maioria dos sábios. Só o homem, ele é apedrejado sem roupa, a mulher não. Ela é apedrejada, se ela pecou dessa forma, ela é apedrejada com roupa. Então se vê daqui que os sábios tiveram o receio que as pessoas vão ter pensamentos impuros se não ver essa mulher sendo apedrejada seminua, e a vida não teve esse receio. E na nossa Mishnah aparece o contrário, a vida diz que se a mulher é uma mulher de beleza, não rasgavam a roupa dela, e os sábios dizem que sim, então as opiniões são trocadas. A Maharaba disse, Aba Ahatá Mamai, Shema Tetzel Bedin Zakait Vedruba Pirhei Keuna. Fala Rabi explicando a situação. Qual é o motivo que a Bíblia diz que se a mulher sotá é uma mulher de beleza, não se rasga a roupa dela, não se revela o cabelo dela? É que temos um receio. Talvez as pessoas que estão presentes na hora do ritual da sotá dentro do Beit HaMikdash vão olhar para a beleza dela e vão ter a tentação. e talvez ela vai beber água da verificação e vai ser inocentada. Ela não traiu o marido. E depois, ela vai ter um monte de candidatos, possivelmente, para fazer o pecado, porque se encantaram com a beleza dela. Para isso não acontecer, fala a vida, se ela é mulher de beleza, não se revela nem parte do corpo dela. Porém, no caso da pena de morte de Esquilá, Atamamistarka, ela vai falecer, ela foi condenada à morte. Então ninguém vai pecar com ela depois do falecimento. Então, falar da vida, não tem problema que ela seja humilhada dessa forma, sem roupa, sem apedrejada. Se você for pensar, é verdade, essa mulher que está sendo apedrejada, conforme a Bíblia, vai ser apedrejada seminua, ninguém vai pecar com ela depois disso, porque ela vai falecer. Porém, talvez eles vão pegar esse etzerará, essa inclinação negativa, essa tentação, e pecar com outras mulheres. Isso vai ser um estímulo para eles pecarem com outras mulheres. Então, porque a Bíblia diz que essa mulher vai ser apedrejada seminua, Panahamaraba, nós temos que ler aqui. Rabba explicou a situação. Gmiri, a gente sabe. Deenetzerá sholet elabemashe navruot. Fala, Rabba. A gente sabe que a inclinação negativa da pessoa, os instintos da pessoa, só influenciam a pessoa a pecar com algo que a pessoa viu. Então, conforme a vida, a mulher que foi condenada à pena de morte de Esquilá vai ser apedrejada seminua. Então, pode ser que alguém que está olhando vai ter tentação de pecar, porém com quem? Com ela, porque foi ela que ele viu. Uma vez que ela vai ser condenada à pena de morte, ele não vai poder pecar com ela, ele não vai pecar com outra mulher também, porque ele será influenciar a pessoa a pecar com algo que ele viu. Ele não viu outras, ele viu ela. Então não tem nenhum risco, falar que a pessoa, que a mulher seja apedrejada dessa forma. Amarava de Sirava. Derabiudá caixa, derabana locaixa. Você só respondeu a opinião de Rabi Yudá. Não tem uma contradição da opinião de Rahamim? Existe sim. Rahamim fala na nossa Mishnah que mesmo que a Sotá é de beleza, rasgamos parte da roupa dela. E no caso da Esquilá, a mulher é apedrejada vestida. Então é uma contradição. Ela amarava, por isso explicava. De Rabi Yudá, de Rabi Yudá locaixa que deixa ali. A contradição da opinião de Abida já foi respondida, como a gente já viu. Viramos a página. Derabanan, derabanan, melokasha. Não tem nenhuma contradição da opinião de Rahamim. Por quê? Ahatamamai. Aqui no caso da Sotá, por que os sábios sustentam que mesmo que a mulher de beleza, rasgam parte da roupa dela? Porque aqui existe uma necessidade muito grande. Mishum derivastru kol hanashim. Porque o passivo diz que todas as mulheres têm que ir ver o ritual da Sotá, para aprender lições de moral e não cair no mesmo erro que a Sotá caiu. Então ela tem que ser humilhada. Então, independente se ela é de beleza ou não, é necessário rasgar a roupa dela. Os homens não têm que olhar, porém, as mulheres devem olhar e devem aprender a lição da Sotá. Por isso, aqui é algo excepcional. Rata, no caso da pena de morte, os sábios falam que a mulher pode estar de roupa quando ela vai ser apedrejada, ele vai sugar dormir. Já é suficiente o sofrimento e a humilhação dessa mulher sendo apedrejada para que todos aprendam lições de moral para não seguir o caminho dela. Então ela pode ser apedrejada vestida, já é suficiente. Se você for perguntar, por que não? Dificulta mais a situação dela, que ela seja apedrejada sem roupa, para humilhar ela mais. Mas que não, Amarav Nachman, Amarav Baravó, fala o sábio, Amar Krau, o pastor não diz assim, a pessoa tem uma mitzvah de amar o próximo como ele ama a si próprio. Então o que? Fala Rav Nachman, mesmo no falecimento, mesmo na pena de morte de uma pessoa, temos que amar ele ainda e temos que aliviar a situação dele. Escolha para ele um falecimento menos difícil possível. Então, fala Gmará, conforme a Hamim, ela vai ser apedrejada vestida, porque já é suficiente ela ter a pena de morte dela dessa forma. Não é necessário que ela seja apedrejada sem roupa. Uma lei madeira de Nachman Tanai, talvez essa discussão entre Tanakama e Rabi Yudá, se Rav Nachman tem razão ou não, se Hamim falam como Rav Nachman, a mulher vai ser apedrejada com roupa. E a Bíblia diz que não, seminua. Por quê? Deve ser que Rabi Yudá não concorda com Rav Nachman E sucede que tem exceções à regra. Uma mulher que foi condenada à pena de morte, nós não temos que facilitar para ela e temos que punir ela mais. Então, essa é a discussão entre Abidai e Rahamim. Não é essa a discussão. Dekule ama itlo de Rav Nachman. Também Rahamim, também Abidai concordam com isso. Temos que escolher um falecimento o mais leve possível para a pessoa. Temos que amar ele, mesmo se ele foi condenado à morte. E aqui, essa é a discussão. Marsavar bizione adifle tfei mitzara de gufa. Conforme a maioria dos sábios, a pessoa ele sofre mais com uma humilhação do que com um sofrimento físico. Se é uma pessoa normal, ele sente. Então, conforme Rahamim, é melhor para a pessoa ele falecer, ser apedrejado com roupa, mesmo que isso vai atrasar o falecimento dele, do que ser apedrejado sem roupa e vai acelerar o falecimento dele. Porque a mulher ser apedrejada sem roupa é uma humilhação muito grande para ela, e é mais difícil para ela sofrer essa humilhação, mesmo que o preço você pague aqui, o falecimento dela vai ser mais lento. A roupa vai proteger ela um pouco e vai atrasar um pouco o falecimento dela. Fala para mim, é melhor para a mulher ela ser apedrejada com roupa do que sem roupa, por causa dessa humilhação. Marcia, a Rebida discute, Sara de Gufa a Diflei Tfei Bizone. Rebida assina que não, uma pessoa normal, mesmo uma mulher, ela prefere ser apedrejada sem roupa para acelerar o falecimento dela, para que ela não sofra fisicamente, mesmo que o preço a ser pago é a humilhação de ser apedrejada seminua. Então, conforme a Rebida, isso é o melhor para a pessoa. Vamos fixar a lei dessa forma. Então, a lei não é como a Rebida, a lei é como o Hakamim, que a mulher era apedrejada com roupa. Continuamos. Haitame Hussá Levani. Se ela soltar essa vestida roupas brancas, roupas bonitas, então traziam para ela roupas pretas, para enfeiar ela, para pressionar ela mais, para que ela confesse. Então fala Mratana, fala Braita, Ima Yushorim Naimla, se essa roupa preta que ela veio vestida já, uma roupa muito bonita, ela não veio com roupa branca, ela veio com roupa preta, porém uma roupa chique, uma roupa bonita. Então colocavam sobre ela trapos pretos para ela se sentir a pressão e confessar. Aí o Alea Cleisa, se ela estava vestindo joias de ouro, a Mishnah continua que tirávamos dela essas joias. Fala uma pshita, isso é óbvio. Hashta nivule menavela, a gente quer enfeiar ela para que ela confesse. Hanemibaya, será que existe uma hipótese que vamos deixar ela com as joias para ela estar bem arrumada? Óbvio que não. Então por que a Mishnah tem que mencionar isso? Então fala mal, então poderíamos pensar diferente se a Mishnah não tivesse falado isso. Behane itla bizayontfe, poderia pensar que a mulher toda desprezada no Beit HaMikdash, dessa forma, com roupas rasgadas, com cabelo descoberto e com joias, poderia pensar que isso causa uma pressão ainda maior para ela. É um desprezo maior para ela, isso vai, poderia pensar que isso estimula ela a confessar mais. Por quê? Porque de Amrit, como as pessoas costumam falar, Shaliach Artil Vesai Mesani. Existia uma piada na época que fulano saiu na rua sem roupas, porém de sapatos. Então, isso é uma piada, isso é algo que as pessoas achavam graça na época, que é uma coisa mais humilhante a pessoa sem roupa com sapatos ou com joias do que sem roupa sem nada, sem sapatos e sem joias. Então, eu poderia pensar que é mais humilhante para a mulher estar toda essa situação de, com as roupas rasgadas, etc, com as joias dela, poderia ser mais humilhante, poderia ser uma situação mais cômica e poderia pressionar ela a confessar. Kamash fala Mishnah que não. Na prática ela está parcialmente vestida, etc. Então as joias têm que ser tiradas. Continuamos. A Karkar Mevi Heve. Depois o Kohen trazia uma corda, Heve la Mitzri, uma corda feita com fibras da palmeira, e amarrava a roupa dela para a roupa dela não cair por causa do rasgo. Ba Minei Rabiaba Meravuna. Rabiaba perguntou para Ravuna: Heve la Mitzri Maushiyake. Será que é indispensável essa corda dessa espécie, uma corda da palmeira? Então, qual seria o usado da questão? Besotah mishum shelo yishmetu bgadeh me'aleihu betzitu katana misagi. Talvez a Mishnah mencionou uma corda dessas, porém não é indispensável esse material, porque todo o fundamento é que a roupa dela não caia, e se é suficiente um barbante, um pequeno cinto, para segurar a roupa dela, caso não tenha uma corda dessas. Ou Dima, talvez não, Talvez é sim indispensável esse material. Mishum Damarot, porque o sábio disse: Hi Hagralo Bitsilzul, Lefikar Koem Vihevela Mitsri Vikoshelo Alemana Midadea. Talvez eu poderia pensar que é indispensável que ela tenha uma corda tão rústica assim. Por quê? Porque ela traiu uma pessoa, manteve um vínculo com ela. O marido suspeitou dela com um suspeito e advertiu ela, ficou sozinha com esse suspeito. Ela traiu um homem estranho a ela. Por quê? Porque ela se arrumou, ela vestiu um tzitzur, ela vestiu um cinto atraente. Isso atraiu esse homem. Então, em contrapartida, quando ela virou uma sotá, o Cohen vai trazer uma corda bem rústica e vai amarrar a roupa dela com isso para demonstrar ela o castigo dela. Porque ela pecou com o cinto, ela vai ser punida com o cinto. Então, o Meakev poderia pensar que é indispensável essa corda com esse material tão barato. Então, como fica isso? É indispensável ou não? Marlei, falou Ravu, Natani Tua. A prova da Mishnah para resolver essa questão. Claramente que toda a finalidade dessa corda é para segurar a roupa dela. Então seria a priori tem que trazer uma corda com esse material tão barato, fibra da palmeira, etc. Porém, se não tem uma corda dessas, traga um outro barbante, um cinto pequeno, porque não é indispensável esse material. O que é indispensável é segurar a roupa para que a roupa não caia. Isso fala aqui a Gemara. Bekolarotse lirot bai ba ire. A Mishnah diz: qualquer pessoa que quer vir presenciar esse ritual da Sutá pode vir. Hagufa Kasha. Pergunta a Gemara uma contradição da Mishnah. Amat kolarotse lirot ba aroe. Começa a Mishnah, fala que qualquer pessoa pode vir presenciar como espectador o ritual da Sutá. Ama loshna gavre veloshna nashi. Parece da Mishnah que tanto homens podem vir quanto mulheres podem vir. Adartari, porém, a continuação da Mishnah diz: Kola Nashim Utarot Lirotah. Mishnah diz que todas as mulheres podem vir ver o ritual da Sotá. Então, Nashim In, Anashim Lo, parece que só mulheres podem vir, mas não homens. Uma contradição. Amara vai falar, vai. Targima Anashim. Fala, vai. Então, é isso que a Mishnah fala no princípio: que todos podem vir ver o ritual da Sotá. Significa todas as mulheres. Então, a Mishnah não permite os homens de vir ver. Amaleirava de Sirava, Hakolorotzelirot Baroi. Já não fala assim, já fala qualquer pessoa que quer vir pode vir ver. Isso inclui homens e mulheres. Então volta a contradição. Elamarava, por isso de Sirava, Kolorotzelirot Baroi, Loshnagabri, Loshnanashim. Qualquer pessoa pode vir ver o ritual da Sutá. Venashim, Reavotlirotá. Porém as mulheres devem ver. Xenimar, como diz o pastor, Venivastru, Kolorashim, Velotacena, Kismatrena. Que todas as mulheres devem viver a vergonha da Sotá e se afastar desse erro da Sotá, ver a humilhação dela, não ter amizade dessa forma e aprender com o erro e não cometer o mesmo erro. Então, isso que a Mishnah quis dizer que as mulheres devem viver o ritual da Sotá. Os homens podem vir, podem não vir. Começamos a nova Mishnah. Bemidah Shadam Moded Ba Modedinlo. Fala a Mishnah, na medida que a pessoa mede para os outros, assim também medem para ele. Já tudo que a pessoa faz é uma causa para um efeito. Tudo é paralelo. O castigo da pessoa é paralelo ao pecado dele. Um dia vai ver. Fala Mishnah. Ikashtaidasma leavera. A mulher, ela soltar, atraiu uma pessoa, um homem estranho a ela. Por quê? Porque ela se arrumou. Um homem estranho foi atraído e começou a conversar com ela. Até que eles ficaram sozinhos num recinto e tinha uma suspeita que ela atraiu o marido. Por quê? Porque ela se arrumou. Amakom Nivla, por isso a Torá ordenou que a Sotá seja desprezada, seja enfeiada no Bet HaMikdash, para ela ser castigada pelo pecado que ela cometeu, por ter se arrumado e se exposto a outros homens. E Gilta Itatzma, ela verá. Ela ficou em lugares públicos, onde tem homens, por isso ela começou a conversar com outro homem. Amakom Gilalea, por isso a Torá ordenou que ela seja levada no Bet HaMikdash, as pessoas vão vir ver ela. A humilhação dela, porque ela se expôs de forma incorreta, ela não foi discreta, então também ela vai ser exposta agora, e a humilhação dela vai ser exposta no Bet HaMikdash. Be'erich itchila be'avera atchila, o pecado começa nas pernas da mulher, be'achakach habete, depois ela peca com o ventre, le'fikach tirkei a'erich itchila be'achakach habete. Por isso a Torá escreve que o Cohen deve falar para ela que ela vai ser castigada nas pernas dela, por força da água da sotá, se ela for culpada, ela vai se castigar dessa forma, e depois o ventre dela. Mexer com a guf lopalate. O resto do corpo que teve proveito do pecado também não vai ser salvo, e a água da sotá vai provocar o falecimento dela, se ela for culpada. Fala, Gmará, maravilhoso, fala, você. Afalgav de midabetela, bemidá lobati. Quer dizer, você quer dizer, mesmo que as penas de morte não existem mais hoje em dia, porém o castigo da pena de morte não foi cancelado. Explicando melhor. Devar a Yosef, rentar na Birria. Falou a Yosef e também a Birria ensinou na Braita. Miom Shecharab Betamidash, a partir do dia que o Betamidash foi destruído, Afalpi Shebatla Sanhedre, mesmo que o Sanhedrin foi cancelado, não temos mais tribunal supremo com a autoridade de condenar penas de morte, etc. Arba mitot, lobatlu, porém as penas de morte não foram canceladas. Pergunta na Rabatlu. As penas de morte foram sim canceladas, junto com o Sanhedrin. E lá, din arba mitot lobitlu. O que aconteceu foi que o castigo não foi cancelado. A própria pena de morte no tribunal foi cancelada, porém o castigo da pena de morte, lobatlu. Ou seja, Michelin Trevskila, a pessoa foi condenada no céu, pena de morte de apedrejamento, por causa de um pecado que ele cometeu no Loaleia. Ou no Ferminagar, ou ele cai de um lugar bem alto, ou raiado rastou, ou um animal feroz agride ele e ele é morto por isso. Isso é paralelo ao apedrejamento. No apedrejamento derrubava uma pessoa de um lugar alto e o animal feroz tem o mesmo efeito que pedras ali no corpo dele. Michelin Trevskila, a pessoa que ele pecou, outro pecado, que a pena de morte é através do fogo. Ou no fe badleká, ou ele cai num incêndio, ou aleno, ou shenahaj makisho, ou uma cobra pica ele, o veneno queima ele por dentro, corrói o corpo dele, e separa-lo ao fogo. Michelin Trevskila, a pessoa que ele foi condenado à pena de morte de Herek, de espada. Ou limsar na malhut, ou ele é entregue para um rei, um governo que vai dar a pena de morte para ele, dessa forma, ou listim baina lava, ou Deus nos livre, ladrões fazem isso com ele. Mishenit chayev hanika, a pessoa que foi condenada à pena de morte de henek, de forca, ou tovea banahar, ou ele é afogado no rio, ou medestrunhi, ou ele tem uma doença do aleno que atinge o sistema respiratório dele e causa o sufocamento. Deus nos livre. Então, o castigo não foi cancelado, porém, a própria pena de morte no tribunal, não temos Sanhedrin, não temos mais essas penas de morte no tribunal. Tarea fala Breita, Rea Rebi Meir, ou menos, assim temos que ir aparentemente aqui. Rebi Meir costumava dizer, Minai Shibemidash Damoded Bamodedindo. Então você sabe esse conceito, que da forma que a pessoa ele age, ele se comporta, assim também você se comportar com ele e também nos céus. Ou seja, a pessoa ele faz uma coisa boa, ele vai merecer algo bom. A pessoa que faz algo ruim, ele vai receber algo ruim. E esse castigo é paralelo ao pecado, na mesma moeda. Xerimar, como diz o pastor, Bessar Seá, Bechalchat e Rivena. Que Bessar Seá é um volume de Seá, uma medida. Terivena, a pessoa vai ser castigada na mesma medida que ele errou. Ele e ela Seá. Agora sabemos se a pessoa pecou um pecado grave, o castigo dele vai ser grave. Minai verabot, Tarkav, Hatzi Tarkav, Kav, Hetzi Kav, Rova, Hatzi Rova, Tomen, Ve Uchla. Então você sabe que se a pessoa pecou com pecados menores, que, como esses volumes são menores do que um CA, também o castigo vai ser paralelo. O castigo vai ser menor se o pecado é menor. Minayin, não se sabe isso, está no lado do Pasuk, que Kol Seon Soen Berash. E toda a medida Berash vai ser exatamente isso o castigo dele. Qualquer pecado que a pessoa pecou tem uma gravidade, o castigo vai ser paralelo a isso. O Minai chegou para o tal, para o tal, mitzarefe de Hezbon Gadol. Onde se sabe que essa pessoa, ele lá ele não peca, mas ele não é castigado. Não sabe que cada pecado está se acumulando para um castigo mais grave. Tamud no mar de Zupasuk, achad la achad em seu Hezbon. Para cada coisa que a pessoa faz, ele vai ter que prestar contas. Então, nenhum pecado, a pessoa é perdoada assim, de graça. A pessoa é castigada, se ele não faz chuva, ele não compensa esse pecado com bons atos, então ele vai ser castigado com isso. Continua, Breto. Minai chegou para o tal, para o tal, mitzarefe de Hezbon Gadol. Não se sabe que cada centavo, ele se acumula para uma dívida maior. Ou seja, essa pessoa, ele peca vários pecados pequenos, e ele vê que está tudo bem, ele não está sendo castigado. Não se sabe que cada pecado pequeno é um centavo que se acumula a outro para uma dívida grande. Ou seja, o castigo dele vai ser de um pecado, como se fosse um pecado grande que ele cometeu, porque é composto por vários pecados pequenos que se acumularam, e o castigo dele vai ser correspondente a essa pilha loaleno de pecados. Não se sabe que essa é a realidade. Então, Mosma falou para cada um e um, a pessoa vai ter que pagar, prestar contas. Em outras palavras, a pessoa ele pecou e viu que está tudo bem, não é um motivo para a pessoa ficar tranquilo, é um motivo para a pessoa fazer tshuva, porque possivelmente esses pecados vão se acumular, um pecado grande, e o castigo vai ser correspondente. Lolo, Deus está achando que a gente possa fazer coisas boas, em alegria, e fazer tshuva, e só merecer só coisas boas, nenhum desses castigos com boas notícias. Paramos aqui por hoje. Amanhã a Gemara vai associar esse conceito de Midah, que é Neged Midah, com relação a Sotá, e vai expandir isso bem mais para outros episódios da Torá. Dá bem rico amanhã sobre esse conceito. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Lola. Amém, amém.